o quarto jogo, até agora, 3 jogos, 3 vitórias. Até agora, hoje o adversário é o Bragantino. Bragantino que também está invicto, jogou 3 partidas, venceu 1 e empatou 2. Portanto, duelo de invictos. Sem contar com o suspenso Diego Pituca, o Pituca que vem sendo um dos melhores jogadores aí do meio-campo santista. O Jorge Sampaoli deve promover uma alteração tática. Quem pode entrar é o Copete. O Copete iria exercer a função de ala esquerdo no lugar do Ourinho. Nessa nova função, o Sampaoli entraria com 3 zagueiros. O Luiz Felipe, que tem sido um dos pilares dessa zaga do Santos, zaga invicta, ainda não foi vazada nesse Paulistão, falou sobre essa possível nova formação com 3 zagueiros. Vamos ouvi-lo.
De qualquer forma, eu me sinto tranquilo ali, né? Acho que independente se jogar com 2 zagueiros ou 3, isso para nós não muda muita coisa, até porque só vai mudar mesmo é o nome ali, né? Porque muitos jogos a gente já fez essa saída com 3 ali com o Alisson, né? Em 2016 a gente fazia com o Renato. Então não vai mudar muita coisa. Se jogar 3 zagueiros, vai ser somente o nome ali que vai mudar mesmo.
Olha, portanto, nessa nova formação, o Santos entraria em campo com o Vanderlei no gol. Na zaga, o Luiz Felipe, o Gustavo Henrique e o Felipe Aguilar também ganha uma vaga aí entre os titulares. No meio, portanto, mais na ala direita, o Vitor Ferraz, o Alisson ali mais recuado e na esquerda, o Copete. Mais pra frente, o Carlos Sanches e o Gemota. E no ataque, o Soteldo e o Derlis Gonzalez. Faustão.
Soteu do Manuel de Barros. Medinho, valeu, Diogo Mesquita. E ele que vai transmitir hoje nosso gigante José Manuel de Barros. Na voz é gigantesco mesmo. Ô, meu caro Daniel Lian, fechar com uma notícia triste, né?
Os destroços aí do avião do Emiliano Sala, né? O argentino, o avião que acabou desaparecendo ali no Canal da Mancha. Alguns destroços nós podemos observar aí na tela do Piper.
Esse era o avião,
Piper,
né?
Piper Malibu, modelo do avião que acabou desaparecendo. E alguns destroços foram encontrados e seriam aí do próprio avião. Lembrando que as buscas foram encerradas, mas acharam aí alguns destroços, até mesmo ali próximo da Holanda, meu caro Fausto.
Fim de papo, Lian.
Fim de papo.
Flávio, aquele abraço.
Um abração, até já.
Grande abraço, vem aí o Esporte em Discussão. Grande abraço, ótimo final de semana.
Meia da tarde.
Olá, participe do nosso programa. Mande a sua mensagem de áudio. Quem fala?
Boa tarde, Vanderlei.
Para o WhatsApp do Esporte da Jovem Pan. Seu nome, onde você fala, o seu time. Anote 11-931-200-620. Eu repito, 11-931-200-620. Esse é o WhatsApp do Esporte da Jovem Pan. Jovem Pan. Olá, no ar mais uma edição do nosso Esporte em Discussão para você que nos acompanha em todo o Brasil pela melhor rede de rádios do país, a rede Jovem Pan News. Você nos acompanha pela nossa AM620, pelas nossas redes sociais, você assiste o programa pelo nosso canal no YouTube, que é o Jovem Pan Esportes. Você coloca lá, abre o YouTube, agora, Esporte em Discussão ao vivo. Pronto, estamos lá. E você encontrará o programa para sua participação, para você assistir, você curtir, comentar e mandar o seu vídeo para o nosso WhatsApp. WhatsApp do Esporte, 931-200-620. 931-200-620 é o nosso WhatsApp. Você manda o seu vídeo, nós vamos colocar você aqui bonitão no nosso telão. Bacana. 931-200-620. E não esqueça de se inscrever no nosso canal, aumentando todo dia o número de inscritos, rumo a 1 milhão de inscritos, e você vai nos ajudar a chegar a essa marca o mais rapidamente possível. Então, atenção, você abre o canal, bacana, assiste o programa, tem lá a indicação, inscreva-se, pumba, inscreveu-se, e aí o que acontece? Você é avisado quando o programa vai começar, você recebe vídeos exclusivos de tudo aquilo que se fala no programa. É ótimo, você assiste tudo que tem que assistir na programação da Jovem Pan, o Camisa 10, você assiste as transmissões dos nossos narradores, dos melhores jogos do futebol brasileiro. Enfim, é bacana você estar engrossando o nosso pacotão de amigos. Hoje nós estamos aqui com o ansioso Daniel Lian, porque hoje o São Paulo vai para campo no estádio Paulo Machado de Carvalho contra o Guarani. E sabe quem estará no banco? Profeta?
Ele.
Eu vou até cronometrar. Eu acho que não dá 5 minutos de jogo para acontecer aquilo que o Chacon falou que acontece nas arquibancadas. Profeta! 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 5 minutos, Flávio. 5 minutos.
Atualmente se o negócio engrossar.
É, não, com 5 minutos. É porque é o profeta. Tá lá, estava sendo esperado, o pessoal quer que jogue pelo menos alguns minutos. E, né, Chacon, lá na arquibancada o pessoal vai todo estar ensaiado. Profeta! Então estamos com o Daniel Lian, com o nosso José Manuel de Barros.
Boa tarde.
Com o Flávio Prado.
Boa tarde.
E com a sua participação é muito importante, nós vamos falar de muita coisa. Já com o que é que os amigos têm que fazer para mandar mensagens para cá, queremos ouvi-lo.
Participando no Twitter, com a hashtag Esporte em Discussão, você manda sua mensagem, uma foto, alguma coisa que você queira participar do Esporte em Discussão, você lá coloca hashtag Esporte em Discussão, também pode participar pelo chat do YouTube de Esportes da Jovem Pan na transmissão ao vivo. Vanderlei.
Perfeito. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, está falando, dando uma entrevista coletiva sobre Brumadinho. A Jovem Pan mostra para você.
De reparações que precisam ser feitas, tanto de natureza trabalhista, quanto de natureza civil, quanto de natureza ambiental e também criminal. Cada um é o seu tempo. A reparação criminal é feita no judiciário, mas a reparação civil, trabalhista e ambiental pode ser feita extrajudicialmente. Essa é a minha expectativa. O episódio de Mariana trouxe muitas e graves lições. Houve todo um aprendizado das instituições e do próprio movimento social que precisa ser valorizado. Houve ali também alguns erros de encaminhamento e, sobretudo, há uma demora na solução dos casos que precisa ser trazida à mesa. E esta demora vem em detrimento dos mais vulneráveis, dos mais frágeis, que são trabalhadores, que são moradores, que são pessoas... que estavam na linha direta da ação da lama provocada pelo rompimento. E são pessoas que não tinham condições de se defender. Portanto, nesta situação de pessoas fragilizadas, é preciso que elas falem por si, se auto-organizem. É preciso valorizar o movimento dos atingidos por barragem. É preciso valorizar as comissões espontâneas que estão sendo feitas pela população que está se auto-organizando. Em todo o país, quando a sociedade fala por si, ela fala melhor, porque ela entende melhor a sua própria dor. Mas junto com a população está o Ministério Público. E o Ministério Público no Brasil tem a obrigação de fazer a defesa da sociedade, de promover o respeito aos direitos constitucionais e de promover a aplicação da lei. E é por isso que nós estamos organizando essa conversa para que isso ocorra celeremente.
É um caso que emociona a senhora, isso é visível, né? A senhora se sente pessoalmente...
É porque não é possível não sentir essa dor. Não é possível ignorar que tem mais de 400 pessoas nessa situação de desaparecimento, não é? E, portanto, pessoas que têm parentes, que têm amigos, que são brasileiros como nós. É muito difícil não ouvir todo esse relato e não se emocionar.
Doutora, a senhora mencionou erros de procedimento anteriormente. A senhora identificou quais erros e da parte de quem? No caso de Mariana.
Houve um dos erros, eu acho que é na própria demora de definição de quem tem a atribuição para fazer o quê. Como nós estamos num Estado federal, há certas medidas que são de atribuição do Ministério Público Federal, outras que são do Ministério Público Estadual, algumas questões devem ser levadas à Justiça do Trabalho, outras à Justiça Federal e à Estadual. E esta indefinição sobre quem era competente para fazer o que eu decidi foi um dos erros desse modelo inicial de atuação em relação a Mariana. Perdemos muito tempo em relação a isso. É preciso aproveitar, portanto, esta reflexão feita naquela situação para partir, a partir dali, a organizar a atuação que precisa ser coordenada entre todos esses órgãos, e, sobretudo, conciliando o que cada instituição vai pedir e que isso corresponda ao que a população atingida almeja e expressa como tendo um interesse ou um direito atingido. Organizar tudo isso, às vezes, exige muitas reuniões e elas têm sido feitas desde o sábado, em Minas, aqui em Brasília também, dentro do Ministério Público Federal e do Ministério Público Federal com outras instituições de Ministério Público, como o Ministério Público de Minas, o Ministério Público do Trabalho e o Poder Judiciário, e nós estamos organizando para acelerar o processo. Nós brasileiros, nossas instituições, precisam realmente trabalhar com a ideia de resolutividade, de celeridade, para que promovamos, façamos pedidos que sejam alcançáveis em breve tempo. E as empresas também, e isso é muito importante de ser realçado, que trabalham em território brasileiro, elas têm que entender que essa atividade econômica é importante, mas é importantíssimo evitar os riscos que causam ao ambiente e à população. E se causarem esses riscos, é preciso que elas ajam rapidamente para indenizar, para reparar o dano, para restabelecer a vida da comunidade a uma situação de normalidade o mais breve possível. As pessoas precisam ter reparações não só econômicas, mas psicológicas. Barragens rompidas causam doenças. Há crianças que estão hoje contaminadas por elementos químicos, metais pesados, que estão nessa lama. E são crianças que vão contar com esse metal pesado no corpo a vida inteira e podem desenvolver outras doenças. Então, tudo isso é muito grave, tudo isso é muito sério e exige de todos nós, instituições e das empresas, que organizem a sua atividade para reparar os danos, para restabelecer a normalidade da vida.
Agora, procuradora, a Vale já anunciou algumas medidas até a desativação de algumas barragens. Como é que a senhora avalia isso? Pode trazer uma sinalização mais positiva para que não se arraste tanto tempo como no caso de Mariana?
Eu espero que seja uma atitude de boa vontade, uma atitude positiva que vamos valorizar. E o nosso trabalho como Ministério Público é de controle e fiscalização. E vamos estar permanentemente em contato com outras instituições de controle, como a polícia, como outros órgãos de investigação, como a Defensoria Pública e, sobretudo, em conversa direta com os atingidos. As pessoas atingidas são as que devem expressar mais claramente qual é o tamanho do problema que sofrem, da dor que sofrem, e isso tem que ser levado em conta sempre.
A senhora teve com o doutor Valeixo, vocês falaram sobre...
Falamos.
Tem alguma ação junto com a PM?
Sim, ontem eu estive com o doutor Valeixo, que me fez uma visita junto com todos os atuais diretores da Polícia Federal, e combinamos que proximamente retomaremos o contato, exatamente para que as provas periciais a cargo da polícia já comecem a ser produzidas e já estão. A área precisa ser fotografada e periciada de modo a que, numa futura ação criminal ambiental, essas perícias já sejam feitas no mais próximo da data do rompimento da barragem, porque isso vai ser avaliado mais adequadamente em juízo. Então, nós estamos, junto com a Polícia Federal, caminhando para estruturar, inclusive, um modo como essa investigação para fins criminais é feita. Mas, nesse primeiro momento, não só isto é importante, não é? É também importante que haja indenização civil para as vítimas, para os atingidos. É preciso que as famílias sejam todas cadastradas, as famílias atingidas diretamente e mais remotamente, num círculo de efeitos desse rompimento, que não é só o dano direto, o dano físico, a morte das pessoas, mas há todo um grupo de pessoas que estão sendo atingidas mais reflexamente na cadeia de rompimento da barragem.
Procuradora, a liminar que impede o licenciamento de barragens a montante vem agora 2 anos depois de Mariana. Esse documento que vai mostrar coesão, esse NBP e esse NJ, tem esse intuito de acelerar, dar celeridade a processos ambientais? Qual é o teor disso?
Será um observatório que nós instituiremos com o objetivo de acompanhar o trabalho dos promotores naturais e dos juízes de cada caso, tanto do ponto de vista judicial quanto extrajudicial. E a nossa ideia aqui hoje no Ministério Público Federal é sempre fortalecer o trabalho institucional. Há promotores encarregados desse assunto, há instituições diretamente...
Aí está o pronunciamento da Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, sobre Brumadinho, e claramente em alguns momentos os senhores puderam ouvir, a voz dela ficou embargada, e esse assunto terá muitos desdobramentos. Tomara que os responsáveis sejam responsabilizados por tudo o que aconteceu nos últimos dias. Isso posto, nós vamos falar agora, daqui a pouquinho tem mais informações com o Departamento de Jornalismo da PAN, nós vamos falar agora sobre o Corinthians ontem, que jogou um pouco mais cedo e perdeu dentro de casa para o Red Bull por 2-0. O José Manuel mostrou a partida e eu queria que ele começasse falando sobre esse Corinthians do professor Cariri. Aparentemente, Zé, vai ter que dar uma ajeitada na casa aí. Tem pouco tempo, está só começando, mas fez o pior jogo, segundo ele, né, Zé? Pior jogo antes do derby. Quero ouvir.
Bom, é bom sinal quando o treinador vai na coletiva e não fica passando pano. Ele chegou e falou, o time não funcionou, o time não foi bem, apresentou, falou de diversos problemas que ele viu da equipe dentro de campo, e o Corinthians apresentou diversos problemas mesmo. Você sempre tem algo de positivo para destacar, e eu destacaria a estreia do Manuel, que eu achei que foi uma boa estreia, né? No gol do Ítalo, o lance era do Henrique, e talvez até do Cássio, que poderia ter saído, ter ajudado, o Henrique perdeu no alto para o Ítalo, e fora isso a gente não viu mais a volta do Ralf, né? É um bom sinal, é um jogador importante, e ele recomeça a caminhada dele nessa temporada. Há uma diferença dos anos anteriores em que o Cariri trabalhou e com sucesso, ganhando os títulos paulistas, inclusive como técnico do Corinthians. Ele já pegou o time logo de cara pronto, né? Já começou, recebeu um reforço depois, no ano seguinte também só um reforço na sequência, tinha mais ou menos. É diferente. Ele está recebendo jogadores, está recebendo reforços, está ainda em processo de montagem do time. É aquilo que eu falo, nós estamos numa pré-temporada jogando o jogo valendo 3 pontos. Então é um misto de começo de temporada com pré-temporada. E me parece que a gente agora, tendo visto Palmeiras jogar, time que não fez jogo brilhante, mas é muito competitivo, o Santos que está encantando, né, mostrando mais do que dele se esperava, um São Paulo que começou bem, depois no clássico levou uma cacetada, mas não dá para jogar tudo fora. Você vê que quem está mais atrasado assim nesse início de trabalho, nesse processo de montagem da equipe, é exatamente o Corinthians. E a despeito do Cariri conhecer boa parte do elenco, conhecer muitos jogadores da equipe, ele ainda não teve tempo de montar um time. Ter um número de jogadores, e que foram jogadores considerados bons quando foram contratados, é uma coisa. Você fazer isso encaixar, você fazer isso virar um time, de repente demanda mais tempo. E tá provado que o Corinthians precisa de tempo. Ele chega num derby no próximo sábado, e pelo que a gente viu ontem contra o Red Bull, não tá pronto o Corinthians ainda. Red Bull venceu por 2-0 com absoluta justiça, Vanderlei. Absoluta justiça. Teve um lance em que o Júlio César fez uma grande defesa num cabeceio do Gustavo. Fora isso, eu acho que não dá para você pôr nenhum reparo nessa vitória do Red Bull, que foi melhor e mereceu a vitória em Itaquera.
Zé, o seu comentário é sempre muito racional. E na medida que você vai falando, eu vou lendo aqui as coisas que vocês falam e os ouvintes vão se manifestando, né? Vão sendo provocados por aquilo que vocês dizem. Esse negócio de tempo, diz um dos nossos internautas aqui, Por que que não valeu pro Sampaoli, que não sabe nem ir pra praia sozinho, e o time dele tá jogando bonitinho, bacaninha, tá agradando? Tem menos tempo do que todos os outros que não estão fazendo os seus times prosperarem. É só um argumento de quem tá aqui, e a gente sabe que não é isso é algo excepcional. O tempo é muito importante na montagem de um time.
Por isso que eu me fio muito pouco no resultado apenas. Eu entendo que foi uma surpresa muito agradável o Santos do Jorge Sampaoli. Queimou etapas mesmo, e talvez pelo processo de intensidade que ele trabalha a equipe, o Santos tenha começado desse jeito, tá voando, né? Vamos ver aqui na frente quando os caras começarem a cansar, claro, aparecer contusão, se ele não vai sentir essa falta de elenco, de um número maior de jogadores na equipe do Santos. Parabéns pro Sampaoli, queimou etapas e tá fazendo o Santos, é uma agradabilíssima surpresa. Mas assim, você não vai ver da minha boca nenhuma cobrança em janeiro de trabalho de treinador. Você não me viu cornetando o Jardine porque perdeu o clássico, você não vai me ver cornetando o Jorge Sampaoli se perder hoje pro Bragantino em Bragança Paulista, ou se for mal no final de semana, ou se alguns resultados começarem a não acontecer, que muita gente vai começar a descer a lenha, você não vai ouvir isso da minha boca. Eu não tenho essa cobrança imediata, e isso vale para todos os treinadores, para todas as equipes.
Você tem um tempo padrão?
3 meses?
Não sei. O querido Carçudo, que dava um ano, mas ele era sempre muito cauteloso e muito ponderado. Você tem razão, 1 mês não tem que cobrar nada, mas 3 meses já é um tempo razoável para coisa começar a mostrar rendimento, não é nem resultado. Rendimento, você olha lá e fala, tá jogando bem esse cara.
Atenção, aí, que eu não tô falando em cobrar queda de treinador, nada, né? Disso. Nada disso.
Cobrar eficiência dentro do campo.
E é diferente de você dizer, ontem o Carille mexeu no Corinthians e as alterações não deram resultado. Mas ele tá testando o time, ele, de repente, claro, ele experimenta uma coisa, tá aqui, uma coisa dele, ali. É o que falo, essa coisa de começar o campeonato muito antes é isso. É meio pré-temporada ainda, cara. Então, tem muita coisa pra acontecer. Eu acho que a gente tem que dar tempo pro trabalho de quem já deu certo, né? De quem já fez um, claro, bom trabalho. Como o Sampaoli, eu registrei, ele foi bem no Chile, na Laú, né? Foi mal na seleção da Argentina, mas ele fez ótimos trabalhos antes disso. Você tem que dar tempo pro cara. Tem que dar tempo pro Jardine, e o Felipão tá indo. Tá sendo o Felipão, e é sequência de trabalho, né? Não é início.
Legal. E o Corinthians, Flávio Prado?
O Corinthians realmente está procurando os 11, essa é a verdade. Há muita... É gozado, né? Porque, embora o elenco do Corinthians não seja dos maiores, há variações, e o Carille claramente está procurando os 11. Ele está tentando achar primeiro um time, primeiro esses 11. E não está muito simples de achar, não. Alguns jogadores vão bem numa partida, oscilam na outra, alguns estão chegando agora. Wagner Love nem estreou, o Manuel estreou ontem, o Bocelli jogou meio tempo contra a Ponte, ontem jogou mais um pouco. Então há um reacerto da equipe. O jeito de jogar do Corinthians, ele demanda mais tempo do que o jeito de jogar do São Paulo. O jeito do São Paulo é mais bonito e mais rápido. Vê o Fluminense do Fernando Diniz, é o time com a maior média de gols no campeonato, no futebol brasileiro nesse momento. São os times que eles jogam bonito, agora é claro que não há elenco, né? Aí você tem que usar o que você tem. O Santos tem aquilo, o Fluminense tem aquilo. O Corinthians, ele tem mais jogadores, mais opções, e a maneira é aquela parte de acertos por etapas, né? Que o Carille sempre fala, começa com a defesa, vai pro meio, vai pro ataque. E no caso do sistema, respondendo até a pergunta que o Vanderlei falou do ouvinte, no sistema do Sampaoli, você já faz tudo funcionar rapidamente. Mas é claro também que você demanda foco total o tempo inteiro, e isso pode pesar lá na frente. Enfim, tá dentro da normalidade, não aconteceu nada. O Red Bull já tinha enroscado com o Palmeiras perdeu 2 pontos também para ele na primeira rodada. É um time bem montado pelo Antônio Carlos, já começou desde o ano passado, tem gente de competência lá, né? Tem Muracy Santana, é um time muito bem pensado. Então, normal, tá dentro da normalidade. E sábado, aí sim já é uma coisa que pega mais. Sábado é outra conversa.
O tenente Pedro Aihara, que é o porta-voz dos bombeiros, personagem importante nesse episódio todo em Brumadinho, está dando uma entrevista. A Vitória Bel, com o microfone da PAN, está por lá. E nós vamos colher esse áudio e mostrar para você que nos acompanha aqui no Esporte em Discussão.
Esses 2 grupos de voluntário, e depois acionaremos outros conforme a necessidade. Um fator muito importante que a gente tem que destacar é que não só os voluntários que eles atuam nas equipes, né, que estão fazendo esse apoio à atividade de busca, temos também voluntários que desenvolvem um trabalho muito bonito. Então temos as pessoas que estão auxiliando, por exemplo, a higienização das fardas dos militares que entram na lama, pessoas que mandaram, né, equipamentos de hidratação para os militares, para que eles possam estar numa condição mais confortável, e além dos voluntários também que trabalham na limpeza e higienização do nosso alojamento. Todo dia pela manhã somos surpreendidos, né, na área quente lá, com vários bilhetes, né, e mensagens de apoio dessas pessoas, né, que dedicam parte do seu tempo, né, para estar ali, limpar, né, fazer uma atividade como essa, para possibilitar uma condição mais confortável da nossa equipe de busca e resgate.
A gente quer entender uma questão aqui. O senhor falou que a lama não é tóxica, né? Principalmente com o momento que está lidando com ela ali durante o dia todo, às vezes dia, noite.
E viu-se que a pessoa, ela estava sem contato por meio de celular, estava num local que não pegava sinal, não estava conseguindo contato com a família. Essa que é a diferença. Esse é o caso dessas duas pessoas. Lembrando, senhores, que a situação de reclamado, ela acontece não só, né, por pessoas, por parentes de primeiro grau, mas também acontece por outros relatos que existem. Então, às vezes, a pessoa reclamou um desaparecido, esse desaparecido já está com a família, mas essa pessoa que reclamou o desaparecimento, ela ainda não tem essa informação. Então, no momento que a gente consegue fazer o contato, né, consegue se certificar que essa pessoa, ela já está numa situação segura, né, e que já foi informado para a pessoa que reclamou o desaparecimento que ela está nessa situação, aí sim que a gente tira o nome da lista de desaparecidos. A gente tem duas situações, tanto a situação de pessoas que são da Vale, quanto a situação de pessoas da comunidade. Nesse caso, realmente, nesse momento, eu não tenho informação se essas duas pessoas, elas eram da Vale ou da comunidade. Sim, essa pergunta é interessante. Em relação a eles retornarem na sexta, realmente eles só estão retornando, né, no final da tarde de hoje, por uma questão logística relacionada às aeronaves. Pela questão das horas de voo, eles têm que estar lá na sexta e por isso o deslocamento deles foi adiantado um pouco. E em relação a não ser renovado esse período, né, de concessão, o planejado era realmente ficar uma semana, e quando os militares eles chegaram aqui de Israel, aquilo que foi dito, né, pelo fato da tropa mineira ser uma tropa de referência nacional e internacional nesse tipo de atuação, foi comprovado que toda a tecnologia, né, que eles tinham, ela foi aplicada nesses 3 dias, o sensoriamento remoto que foi feito, o mapeamento, né, utilizando os drones, os sonares foram aplicados. Então, assim, a efetividade de toda a tropa deles foi utilizada nesses 3 dias, e como o trabalho está sendo muito bem feito, não houve a necessidade de reforçar, considerando que existe um custo para as tropas deles em permanecerem aqui. A gente pode sim contar com esse apoio de outros estados que também servirão muito bem aos propósitos da nossa operação.
Onde as buscas estão concentradas, tenente? Onde as buscas estão concentradas hoje?
As buscas estão concentradas, continuam concentradas na área do refeitório e também em outros 17 pontos, mas a concentração principal continua sendo na área do refeitório. Eu vou precisar parar agora, a gente tem uma outra reunião para poder em breve atualizar os senhores. Muito obrigado.
Aí está mais uma entrevista do tenente Pedro Ayrara, que é o porta-voz do Corpo de Bombeiros lá nesse episódio Brumadinhos, muito bem informado, e só confirmando até agora 99 mortos e 259 desaparecidos. A Jovem Pan acompanhou essa entrevista com o microfone da Vitória Bell, que está em Minas Gerais. Nós seguimos então com o nosso esporte em discussão. O Flávio já tinha
já
falado
concluí, sim,
do Corinthians.
Concluí,
Zé Manuel já tinha falado do Corinthians. O Daniel Lian não falou do Corinthians, ele acompanhou de perto o jogo de ontem. Queremos ouvir o Lian.
E que faz aí a sua pior campanha do século, né? 33% apenas de aproveitamento Corinthians nesse início de temporada, mas tem uma boa perspectiva, pelo menos, porque o clube está trabalhando, a diretoria está trabalhando atrás de reforços. Tem ainda essa perspectiva do Arana.
Com o Corinthians, né, Elia?
Claro. Uma grande
equipe, um dos grandes.
Grande equipe do futebol brasileiro.
Sim,
então
noto,
tem que ter preocupação,
o
sim.
Daniel Leão,
exatamente.
E o Arana foi fazer gol ontem,
né? E o Arana, foi fazer gol, né? Pra atrapalhar um pouquinho mais aí a negociação.
Se bem que o time tomou de 6, né? Eu não sei.
Tomou de 6, o gol de honra foi dele.
Mas por que vocês estão falando isso? Porque pode não dar negócio? Eu acho que vai dar negócio.
Mas foi engraçado ontem na nossa transmissão aqui no YouTube, né, Elia? Porque a gente foi informando o torcedor, ó, o Arana, que tá pretendido, tá jogando, tá em campo, é titular do Sevilha. Aí, daqui a pouco, ó, e fez um gol. Aí o torcedor, pô, Arana, não faz gol. Joga mal, que é pro time liberar, pra você vir pro Corinthians, né?
Então faz gol contra.
O torcedor reclamou dele fazer gol.
Eu não sei, não, viu? Esse negócio de jogador que vai pra fora, volta, que fracassa e volta, nem sempre funciona. Às vezes funciona, às vezes não. Não esqueçam que ele foi um fracasso no Sevilha. Tá voltando apenas para ganhar muito mais ganhava quando foi.
Às vezes
e era,
fácil
e ele era um jogador.
Tá
não bom, é, bom, pode às ser. Vezes é mais
fácil aqui.
Mas já se vê que não é um jogador. Menos, né?
Não
aguentou a Europa.
Mas
então,
quando
já não
ele
é
saiu
tudo isso.
Do Brasil, ele era o melhor lateral esquerdo do Brasil.
Então, mas mostra que não é tudo isso também. Não,
chama atenção os clubes brasileiros bem, pagando lá, 50 milhões, 40, 30 milhões. Fácil, fácil.
Ele vai voltar ganhando muito mais do que ele ganhava para fazer a mesma coisa que ele fazia, se é que vai fazer. É a mesma coisa que fazia, porque agora ele traz nas costas um fracasso na Europa, né?
É, mas na verdade, queira ou não, o futebol europeu, ele se dando bem ou não, ele tem aí esse respaldo, porque sai ganhando muito e aí volta ganhando muito aqui para o padrão do futebol brasileiro. Mas é um jogador que vai ajudar muito o Corinthians aí nessa temporada, se realmente for concretizada essa negociação, pelo menos essa é a expectativa. Agora, o Carille está tentando achar um time. E ele sabe fazer o time jogar bem coletivamente. Ainda está encontrando as peças para os devidos lugares, enfim. Mas tem boas peças, por exemplo, para o lugar do Jô, que o ano passado foi uma falta tremenda quando ele deixou a equipe do Corinthians. Ele agora tem várias opções. Ele tem o Gustavo, tem o Bocelli, tem o próprio Wagner Love, enfim. O cara, ele tem algumas peças nas mãos e a diretoria está trabalhando. Eu ainda vejo uma boa perspectiva para o Corinthians, apesar de ainda estar nessa fase de ajuste. Mas é preciso que esse ajuste seja feito com uma maior celeridade.
É sobre o Arana, pelo que a gente lê, não é informação, pelo que a gente lê, pelo que a gente ouve, a relação entre as duas diretorias, Sevilha e Corinthians, é uma relação boa. E ainda muito maior com os empresários, os atores, aqueles que têm direitos e essas coisas todas. Então, a conversa continua, não morreu. O André já falou isso, não morreu. O André Ranieri já disse isso. Agora, eu acho que vai dar negócio. Muita gente diz que não vai dar. Mas então vamos aguardar as próximas horas pra gente saber se ele voltará ou não voltará.
Tem gente de dentro do Corinthians que banca que ele vem.
É isso aí.
Tá de dentro do Corinthians fala, não, não tem erro, ele vem. E o Corinthians tá trazendo o Arana porque quantos caras ele contratou pra tentar substituí-lo? Só um... mais ou menos deu certo, foi o Sid Clay. Sid Clay dá pra dizer que conseguiu fazer o papel, mas o Corinthians trouxe aí Juninho Capixaba, o último aí foi o Avelar, tentou vários jogadores e ninguém conseguiu jogar o que o Arana jogava.
Agora, ontem quem assistiu o programa ontem aqui pelo nosso canal no YouTube, você sabe que é o Jovem Pan Esportes, abra lá Esporte em Discussão, ao vivo, estamos lá, você se inscreve, aumenta o nosso pacotão de amigos todos os dias, é muito bom ter você inscrito no nosso canal no YouTube, canal Jovem Pan Esportes. Ontem, o Nilson deu, vai perder, vai ganhar, e nós quase jogamos ele pela janela aqui, mas a bem da verdade, com dor no coração que eu digo, ele acertou. Ouçam Nilson, falando no Corinthians, queremos ouvi-lo, Nilson César.
Wanderlei Nogueira, Corinthians vai enfrentar um time chato, que é o time do Red Bull. É sempre duro de bater o Red Bull. E o Zago conhece bem o Corinthians, é um bom treinador. E por enquanto a bolinha do Corinthians.
Moraes Santana tá lá também.
Sei. Bolinha do Corinthians, ó, desse tamanho, ó. Até agora. Uma vergonha. Uma vergonha. Quando eu falei que ia perder em Campinas, todo mundo ficou assustado. Você viu o que aconteceu?
Perdeu,
porque, ó, eu vi o jogo contra a Ponte Preta, tava ouvindo a transmissão da Jovem Pan com o José Manuel e vendo o jogo da Ponte Preta, foi vergonhoso o Corinthians no jogo contra a Ponte também, jogou nada. Se jogar a bolinha que vem jogando, é capaz de perder em casa, entendeu? É isso daí que tem que ser falado. É verdade. Adianta. Os caras aqui vão jogar isso. Corinthians e Red Bull, vai ganhar o Corinthians, vai passar por cima. É como se não tivesse adversário.
Corinthians comemorando, falou que vai perder.
O tonto do Flávio Prado fala, porque esses pequenos não deviam participar de campeonato, Isso é coisa de tonto, né? Porque é duríssimo ganhar. Até a Ponte Preta dele dificultou uma barbaridade pro jogo contra o Corinthians. Então eu acho o seguinte, eu acho que se ganhar de 1-0 já faz com a bola que vem jogando, mas eu tô com um palpite que o Corinthians perde o jogo.
Aí é que a turma entra dizendo ganhamos.
É palpite.
Você falou que perde,
ganha. É palpite.
Que... Você falou o que, Corinthians?
Falei que ia ganhar o Corinthians, 1-0.
Acertei
na moça.
Não sei se
contra o Guarani, falei que ia ganhar o como é que fala? O Guarani ganhou. E hoje vai ter a zebra lá em Itaquera. Zebra, né? Porque o pessoal considera que o pessoal do. O que não é da capital é zebra. Então a zebra de Itaquera vai ganhar do Corinthians em casa hoje. E aí vai. O sinal de alerta vai aparecer pelos lados do Coringão. Então, vitória do Red Bull no contra-ataque. Red Bull ganha o jogo do Corinthians hoje.
Pô, louco, mas que coisa. Falou antes, isso é verdade, nós temos que aceitar. O cara falou antes.
Preocupado com esse ano, hein? Acontecendo umas coisas esse ano.
Acertou. Que, nossa senhora. Vídeos chegando para o nosso WhatsApp 931-200-620, 931-200-620. Vamos conhecer mais um amigo nosso.
Amigos do Esporte em Discussão, é Paulo Latuf Figo falando aqui de Campinas. E esse vídeo foi gravado agora, logo após a rodada, porque amanhã no horário do programa estarei trabalhando e acompanho vocês, mas eu só quero gravar uma coisa para vocês. Esse ano de 2019, Vanderlei, eu estou acertando todas, Vanderlei, é muita emoção, não erro um palpite, Vanderlei, ai, Jovem Pan!
Olha, esse ele acertou, mas os outros vão dizer uma coisa pra você. Mas esse daí ele acertou. Acertou, a gente tem que aceitar.
Bandeira do São Bento lá.
Bandeira do São Paulo homenagear. Isso. O São Bento é um dos times de Sorocaba, o outro é o Atlético.
E hoje o Mick Jagger da Roça estará lá em campo.
Mas o melhor de todos
estará no gramado.
Estrada, né?
Estrada. Estrada de Sorocaba era um timaço.
Tem história lá, né? Muito. Tem história. Diga, Chacon.
Pessoal participando aqui com a hashtag Esporte em Discussão, o Rubens Barbosa falando aqui, Hernanes Profeta, profeta de verdade, se chama Nilson César, que adivinhou o que o Corinthians perderia para o Red Bull. Ele manda um boa tarde, fala que é de Londrina e manda um grande abraço pro Zé Manuel.
Grande abraço.
O Anderson também fala aqui, ó.
Minha Londrina do meu coração.
Abre teu olho, Carilli, desse jeito vai perder o emprego antes do Paulista acabar. Ótimo programa, um abraço a todos.
Não, ninguém vai perder emprego no Campeonato Paulista, nem pensar. Este é o nosso Esporte. Seguimos com o nosso Esporte em Discussão para você. Vamos falar do campeão brasileiro? Vamos falar do Palmeiras, que participa do Campeonato Paulista, correndo atrás de um título? O Palmeiras, vamos falar do Palmeiras, ganhou. Apertadinho. Ganhou do Oeste, em Barueri. Mas ganhou. Mais 3 pontos. E o professor Filipão disse, entre outras coisas importantes, que Dudu e mais 10. Não foi bem assim. Dudu é o equilíbrio do time. Por isso que ele jogou todas. Se não jogou o tempo todo, jogou alguns minutos. Mas é o homem do professor Filipão, que está sendo criticado por muita gente nas redes sociais, que a gente vai sabendo o que as pessoas pensam, né? Pelo fato de ter mandado o Moisés dar a segurada lá. Entendeu? Não, tá vendo? Tá, mandou catimbar e tal. Nós vamos falar sobre isso. Mas antes, vídeos chegando, 931, continue mandando o seu vídeo. 931-200-620 é o nosso WhatsApp. É o nosso WhatsApp para receber o seu vídeo. Você grava e nós colocamos você no telão. Vamos conhecer mais um amigo nosso.
Boa tarde, mesa. Aqui é Eber Santista, de Piracicaba. Queria um comentário a respeito, não sei se vocês vão comentar ou não, a respeito da atitude do Felipão, em que pede pro Moisés fingir uma contusão para atrasar o jogo, para fazer cera, jogando contra o Oeste, aos 29 do segundo tempo. O que eu acho de uma atitude dessa? Não é à toa que a gente tem tanta disparidade em treinador brasileiro, em treinador internacional, europeu, por causa desse tipo de mesquinharia, de retranca. Abraço à mesa.
Bom, a gente ia falar desse caso, podemos falar, depois a gente fala do jogo. Então, já que o nosso amigo de Piracicaba colocou o tema sobre a mesa, é porque ele estava preparando e fez a substituição, instantes depois, determinando a entrada do Bruno Henrique. E aí o Filipão tá tomando umas cacetadas aí, porque tá vendo, olha aí, esse é o jogo que eles fazem, os técnicos são diferentes, já começaram a comparar, diferente do professor Sampaoli, aquelas coisas todas. Flávio, quero ouvi-lo. Flávio Prado.
Bom, eu gosto do jogo jogado, eu realmente acho que não tem sentido isso, mas é claro que é uma maneira de trabalhar do Filipão eu tenho o maior respeito pela maneira como ele trabalha, ele é um ganhador, ele tem o sistema dele, mas eu acho que cada vez mais há uma exigência com relação ao espetáculo. Hoje você nota a repercussão nas redes sociais. O São Paulo, ele começa a ser um ponto de referência. O Fernando Diniz sendo falado no Rio de Janeiro. O próprio Vasco, do Alberto Valentim, com preocupação estética do jogo. É, nós temos um futebol de quinta categoria. O futebol jogado no Brasil é visto no mundo inteiro como de quinta categoria. Eu tô falando sério, é verdade. Quem vê campeonato? Qual é a referência que é o campeonato brasileiro de futebol no mundo? Nenhuma. Nenhum país importante transmite o jogo. Nós temos o quê? Meninos do Brasil sendo levados para fora. E os caras olham o time de base, levaram esse menino do São Paulo, estuta, só para dar um exemplo. Mas leva um monte de garoto. Então pega os meninos e não se dá a menor importância porque se joga aqui. Porque o jogo é feio. Esteticamente o jogo é feio. O futebol mudou de patamar faz tempo. Ele é um espetáculo. Ele é um show. Ele é alguma coisa que as pessoas vão para sair satisfeitas com o efeito, com o jogo. É a velha discussão de sempre. Qual foi a seleção mais representativa? A do Tele de 82 ou a do Parreira de 94? É só colocar. Se você quer resultadismo, ok. Eu não. Eu quero o espetáculo, eu quero o jogo. O futebol brasileiro se consagrou pelo espetáculo. O futebol do samba, não sei o quê, aquela coisa toda que se fala. E nós criamos nos últimos tempos um sistema de resultadismo. Para quem gosta de resultadismo, ok. Não é o meu caso. Claro que todo mundo precisa ganhar. O resultado é importante. Mas eu prefiro ganhar dando espetáculo, fazendo um jogo bonito, um jogo ofensivo, que é aquele que evita que a sua defesa seja atacada, que evita que você tome gols, que você tenha o domínio, protagonismo no jogo. Embora, por exemplo, o Guardiola jogou contra o Newcastle essa semana, teve 90% de posse de bola, perdeu 2-1. Acontece, faz parte do jogo. Mas foi um espetáculo, foi bom de se ver.
É exatamente isso. E tem mais, quem joga bonito, a gente fala bonito, você já está entendendo. Jogo ofensivo, aquela coisa toda. Quem joga tem mais chance de ganhar. Pode perder? Claro que pode perder. Tá aí o exemplo do Guardiola. Tomou uma cacetada, é verdade. Sim, pode perder. Futebol permite isso.
Claro.
Mas fica lá o jogo bonito. Né? E isso é importante para atrair pessoas, atrair novos torcedores. Isso é fundamental. Diga, meu caro José Manuel de Barros.
Bem, o Santos é o time que mais está chamando a nossa atenção nesse começo de temporada. Se antes da bola rolar, só se falava do Palmeiras, com três times, com um grande elenco, né? Se falava muito do São Paulo, que contratou muita gente, que trouxe muitos jogadores. Será que esse é o ano? E ficava sempre a pergunta, vai ganhar algum título esse ano? Não vai ganhar um título esse ano? E o Corinthians trazendo 10 reforços e trazendo o Carille de volta. E o Santos? O Santos era o patinho feio na história. Não contratou ninguém. Aí chegou o Jorge Sampaoli. E aí também trazendo uma certa desconfiança, aquela história de sempre de treinador estrangeiro. E se falava muito mais de um fracasso com a seleção argentina na Copa do Mundo, se esquecendo dos bons trabalhos no Chile e também na Laú. Mas quando a bola rolou, e aí em pouquíssimo tempo, é um time que está chamando a atenção pelo estilo de jogo. É um time de pegada, um time que não deixa o adversário jogar, que dificulta o jogo do adversário, de grande movimentação. É um time que tem muito para andar. Se você olhar para o nome dos jogadores, pelo elenco do Santos, era normal de se esperar um time jogando pouco, não jogando um bom futebol. E o Santos surpreendeu de forma positiva. Mas eu acho que é um caminho ainda a percorrer, porque não basta só jogar bem, você precisa conquistar. E para isso, e daqui a pouco também, na intensidade que o Santos joga, o Jorge Sampaoli vai precisar de elenco também. Vai precisar de jogadores para rodar o time, Vanderlei. Que é uma característica do Sampaoli também, e ele não está fazendo. Ele vai fazer uma mudança no time hoje.
Não é o tema, não é Palmeiras?
É, mas ele está introduzindo.
Mas é assim, para fazer uma...
Não, mas aí não dá. Aí quando vai falar do Santos, vai falar de quem?
Ele repete.
Do Juventus. Você é do Juventus da Itália, do Cristiano Ronaldo. Olha, oito jogos seguidos marcando gol fora de casa, Cristiano Ronaldo.
Ele tá fazendo...
Vamos falar de uma coisa, lé com creco.
É que o Santos joga hoje contra o Bragantino.
Qual é o assunto?
Transmissão aqui na Jovem Pan. Então o Santos joga hoje, né, Bragantino?
Já, pessoal, segunda parte que você
tira. Contra o Bragantino.
Tá falando?
É.
Tá antecipando.
E aí o Palmeiras.
É a antivisão.
E
o Palmeiras. Antivisão do fato.
Então, aí. E o Santos tá surpreendendo. De forma possível, porque ninguém esperava Santos, nada.
Ele é Palmeiras, põe o hino aí.
Então, Flávio, vou chegar.
Chata.
Do Palmeiras,
tá chegando.
Do Palmeiras, a gente esperava já o que ele está apresentando, talvez até mais, né?
Eu vou repetir uma coisa que eu falei, eu acho que o Filipão devia estar usando mais esses novos aí, os contratados que o torcedor não conhece tão bem, com a camisa do Palmeiras,
tá reclamando, pelo menos. Disso ele está reclamando por causa do número de permitido pela federação de inscritos. É. Ele falou que ele precisava ter mais 5 inscrições para que ele colocasse esses que estão chegando para jogar e os torcedores também conhecessem esses jogadores. Mas ele admite que é uma regra e que ele vai ter que superar essa dificuldade.
Eu sei que o Paulista também é utilizado para preparar o time para as outras competições, mas sei lá, devia. Tem jogador que ele já conhece, já sabe o que o cara pode fazer, tal. Devia botar esses meninos aí para jogar. Ele pode mudar agora na próxima fase, né? Talvez pudesse, mas estão falando mais aí na inscrição do Ricardo Goulart. É o nome da vez agora. É o nome da vez, né? O Palmeiras, ele tá fazendo a parte dele, tá ganhando jogos. Eu não vou dizer que tá passeando, que assim, em termos de espetáculo que o Flávio falou, dava pra mostrar um pouco mais. Mas com o Filipão, você vai esperar em um time competitivo, time para ganhar jogos, um time para ganhar títulos, né? E o torcedor quer isso, né? Quer o Palmeiras campeão da Libertadores, especialmente nesse ano.
Legal. Daniel Lian, o assunto é Palmeiras. Olha. Queremos ouvi-lo sobre o Palmeiras, Daniel Lian. Boa, Vanderlei, até a instância
isso tivemos... Isso na pensa se chama de indireto.
Ou uma clara direta.
Eu só fiz uma curva.
Ele fez uma curva de rio.
Enorme, de
Louco. Deu uma, parecia aquela história que rio é esse, porque estamos falando o rio do Palmeiras, aí entrou outro rio. Me fez lembrar quem?
Pode nem fazer uma curvinha.
Luiz Mendes e João Saldanha. Um falava que era o Rio Negro, o outro falava que era o Rio Amazonas, olhando lá de cima. Criado um impasse que não terminou até hoje. Meu caro Daniel Lian.
Não farei este preâmbulo, não começarei pelo Santos. Vou direto ao Palmeiras. Em relação ao futebol bem jogado, eu defendo também a filosofia do futebol bem jogado. Claro que todos nós queremos ver os times jogando avançados, com uma boa filosofia, uma filosofia moderna de jogo, mas nem sempre as diretorias dos clubes, a cartolagem, espera o futebol bem jogado dar certo. Eles querem resultados. Então, por isso que os técnicos muitas vezes acabam se precavendo e jogando um futebol mais pragmático, mais objetivo, para tentar realmente os resultados, o que acaba aí tornando uma deficiência um pouco técnica no espetáculo. Mas aí o resultado passa a ser a grande prioridade das equipes. Sobre o Palmeiras, eu acho que com esse elenco que tem, está jogando, o Filipão está rodando bem o elenco, está testando muitos jogadores, aliás, quase todos os jogadores do elenco já participaram aí da competição. Enfim, ele tem essas peças nas mãos. Agora, o grande teste vai ser sábado, né? O derby contra o Corinthians vai ser um grande teste para a equipe do técnico Luiz Felipe Scolari, não só para ele, também quanto para o Fábio Carilli, mas eu acho que o Palmeiras, aí sim é que nós vamos ver o time que ele vai esboçar para a Libertadores, talvez. Esse time que vai entrar no Clássico, que talvez seja a ideia dele de um esqueleto para um time, pelo menos, base para as próximas competições. Eu acho que ele deve testar isso já no próximo sábado contra o Corinthians, viu, Vanderlei?
Legal. Olha, nós temos mais um vídeo chegando. Mande seu vídeo para cá.
Por favor.
931-200-620. 931-200-620 é o nosso... 931-200-620 é o nosso WhatsApp. Você manda o seu vídeo para cá e nós colocamos você no ar. Mais um amigo, vamos conhecê-lo.
Bom dia, amigos do Esporte em Discussão da Jovem Pan. Aqui é o Marcelo de Portland, Oregon, Santista Roxo. E eu gostaria de perguntar para vocês por que vocês insistem em ficar só falando de como São Paulo perdeu para o Santos, se o Santos está jogando um bolão, mesmo sem reforços. Como vocês dão mais destaque para o São Paulo do que para o Santos? Pelo amor de Deus, né? Um abraço, tchau, tchau.
Olha, nós só falamos isso desde a vitória do Santos para cima do São Paulo, que o Santos jogou demais. O Santos não deixou o São Paulo jogar.
E o Zé Manuel acabou de fazer uma tese sobre isso.
Mas tudo bem.
Antecipando os fatos.
Nesse cenário que você estava aí, que você gravou esse vídeo, lindão, bacana, ótimo. Continue mandando para cá e o seu Santos está agradando. O seu técnico está agradando. Brinquei com o Flávio aqui. Dentro e fora de campo. rei da praia. Já já nós vamos falar do Santos também. Eu queria só. Vamos dar para o intervalo? Pode ser? Vamos para o intervalo agora? Porque na sequência nós vamos falar do São Paulo, que o Daniel disse, Vanderlei, já aqui pelas redes sociais.
É pedido do ouvinte, inclusive.
Já tem gente falando: hoje vou ver o Profeta. Estou indo ao Pacaembu para ver o Profeta no campo, porque você vai ver o Profeta sentado no banco. Mas já tem gente aqui. O Chacon falou, Vanderlei, meus amigos já gravaram até um videozinho. Profeta! Profeta, já já voltaremos dando sequência ao Esporte em... Seguimos com o nosso Esporte em Discussão, vamos falar do São Paulo. São Paulo que não sei se está escalado oficialmente, acho que não deve estar escalado oficialmente pelo professor Jardine, não deve estar, mas tem uma linha de escalação. Chacon, como é que está a coisa?
Então, o São Paulo deve ir a campo com a seguinte equipe para a partida de hoje. O Volpi deve seguir no gol, né? Para quem está acompanhando com imagem, vai poder acompanhar a imagem também da escalação que a gente fez. O Volpi deve ir para o gol, normalmente seguir no gol. A zaga deve ser mantida com o Bruno Pérez, Arboleda, Bruno Alves e o Reinaldo. Também o meio-campo deve sofrer algumas alterações, né? A dupla que estava acontecendo na volância era Hudson e o Jusilei, só que o Jusilei deve ser sacado, Hudson deve ser o primeiro volante, o segundo volante o Lisiero, e aí o Diego Souza como meia atacante. Aí o ataque também deve ter modificações, o Everton não deve participar da partida, deve ser poupado até pelo desgaste físico, teve alguns desgastes físicos durante a temporada passada, aí agora sim com imagem a escalação de São Paulo. No seu lugar deve jogar o Elinho, né? Mas também outro jogador pode entrar na sua posição, que é o Everton Felipe, deve ganhar suas primeiras chances na ponta esquerda. Na ponta direita, o Nenê deve ser utilizado. E no ataque, o Pablo, o principal jogador por enquanto. Essa é a provável escalação de São Paulo para logo mais. O técnico André Jardine deve utilizar também Hernanes, que está relacionado.
E o menino Tuta?
O Tuta foi vendido, né, recentemente para o Eintracht Frankfurt, a equipe que o São Paulo enfrentou lá no torneio da Flórida. O Tuta é um zagueiro que fez bastante sucesso durante a Copinha, né, na Copa São Paulo Futebol Juniores. São Paulo foi campeão. Também é um jogador de muito destaque. Estava sendo cotado para integrar ao elenco profissional. Foi vendido por volta de 7 milhões e meio de reais, 70% do Tuta. O São Paulo ainda mantém 30%. Ele é atleta formado em Cotia. E aí ele já foi apresentado lá no Eintracht Frankfurt, a equipe alemã. O Tuta então se integrando ao elenco do time alemão. São Paulo já deixando um jogador que nem atuou no profissional ir embora.
A gente tinha um videozinho da chegada dele lá, não tinha? Tinha alguma coisa assim?
É a foto.
Não, então tudo bem. O meu caro Daniel Lian, queremos ouvi-lo.
O São Paulo agora com essa perspectiva, né? O Hernanes foi relacionado para a partida, pode ser aí a grande novidade da equipe do técnico Jardine, mesmo que entre no decorrer aí da partida, é uma peça fundamental para a equipe do São Paulo. É o jogador que é o pilar da estabilidade, do equilíbrio para o São Paulo, é o Hernanes. Aliás, a maior contratação do São Paulo é para essa temporada. E quem sabe ele entrando, ele ajuste a essa equipe, deu um pouco mais de celeridade, de velocidade. Aliás, com o Lisiero aí entrando também, talvez aí de segundo volante, ele pode dar mais velocidade ali na transição de bola do São Paulo. É uma boa característica que ele tem, ele é um jogador que também chega bastante à frente. Então, acho que é uma boa opção para o técnico André Jardine, porque há muitas críticas de que a dupla Hudson e Jusilei está muito pesada. Então, já há setores nos bastidores ali do Morumbi defendendo Luan e Lisiero. Exatamente essa dupla, o jovem Luan, que estava lá na seleção sub-20. Então, para jogar também ali nesse setor de meio campo, na marcação e também, principalmente, ali na armação das jogadas. O Diego Souza também aí voltando à equipe, né? É um jogador que no ano passado foi um dos artilheiros da equipe, teve uma boa campanha no Campeonato Brasileiro. Então, deve ser aí uma opção também para o campo de ataque. Claro que perde um pouquinho a mobilidade, mas ele jogando mais centralizado, ele pode sim aí levar aí alguma característica melhor ali para o São Paulo, principalmente na finalização. Vamos ver essa perspectiva, né? O São Paulo ainda não encantou e continua dizendo, ainda precisam peças para melhorar esse elenco. Ainda faltam contratações.
Bom, vamos falar do São Paulo. O Flávio vai falar do São Paulo e o Zé Manuel de Barros também, falando do São Paulo. Já já nós vamos trazer mais mensagens que chegam para as nossas redes sociais, hashtag Esporte em Discussão, e também vídeos. 931-200-620, 931-200-620. Mande o seu vídeo para cá, pelo nosso WhatsApp, e se inscreva no nosso canal no YouTube, que é o Jovem Pan Esportes. Abre lá, você assiste o programa, participa do programa, se inscreva. Nós vamos rumo a 1 milhão de inscritos. Mais um amigo nosso.
Boa tarde, amigos do programa Esporte em Discussão. Aqui é o Miquéias, falando do estado do Pará, mais precisamente da cidade de Jacundá. E gostaria de fazer uma pergunta para os integrantes do apresentadores e comentaristas do programa. Mesmo com todas as contratações que o São Paulo fez, contratando o Hernanes, contratando o Pablo, ainda assim, ontem, eu assistindo o programa, vi comentários dizendo que o São Paulo é a quarta força da cidade, do estado de São Paulo. É justo essa afirmação, mesmo com que o time pode construir daqui para frente, daí se vê o Corinthians péssimo, se arrastando, entendeu? O Santos vem numa crescente, porém ainda não se firmou por ter um elenco enxuto. Então, é factível essa afirmação?
Um abração para você aí no Pará, tá distante e ao mesmo tempo tá tão pertinho da gente. Obrigado pelo carinho, pela audiência. Continue nos acompanhando. Não concordo que São Paulo seja a quarta força. O Nilson disse isso ontem, pelo futebol mostrado, achou que por aquele futebol ele estava jogando pior do que os outros grandões aqui do estado. Hoje pela manhã me ligou e falou: o Corinthians rivalizou, também jogou muito mal contra o Red Bull. Enfim, é muito cedo ainda para a gente definir qual aquilo, ó, quarta força técnica. Agora, de grana, a quarta força é o Santos. De grana, a quarta força
pobrezinho, é verdade.
O primo pobre é o Santos. Só que no campo tá mostrando um futebolzinho legal. Bom, bacana, né? Flávio, vamos falar do
São Paulo. São Paulo e Corinthians estão empatados com uma terceira força, então. Vai.
Vamos falar então do São Paulo, Flávio Prado. Flávio também vai ficar gritando de longe: Hernanes, Hernanes. Diga, Flávio. Ah, profeta.
O jogo contra o Santos foi um jogo onde o São Paulo percebeu, principalmente, porque os caras conversam, né, Vanderlei? Não somos só nós que falamos aqui, eles falaram: pô, o que aconteceu? E eles perceberam que precisa mudar a intensidade do time. A intensidade de jogo tá realmente abaixo do esperado. Dá para jogar contra a GK Iados. O São Paulo ganhou fácil do Jetas, né?
Que isso, rapaz?
Não
ganhou? Como assim, Jacaiada?
Não ganhou da Jacaiada?
Mas você fala Jacaiada assim, como você...
Novo Horizontino e Mirassol.
Quando pegou o Santos, o bicho pegou, né? Então é diferente. Essa é a referência que você tem que ter, né? E agora ele tem um jogo importante pra caramba, que é o jogo contra o Tagere de Córdoba. Então hoje tem Guarani, domingo tem São Bento, isso aí não interessa.
Tagere também, outro, que lá na Argentina não tá.
Eu sei, mas é Libertadores. Eu sei que
tá lá embaixo, se
perder
também,
do Guarani e do São Bento, enrosca.
14º.
Chega lá em Córdoba, o inferno. Mas a verdade é que tem que se preparar nisso e tem que sentir, melhorar essa intensidade do jogo e talvez mexendo nessas peças, nos dois volantes, a própria entrada do Hernandes para dar um outro dinamismo. Enfim, tem que resolver essa situação do lado do campo. O Santos marcou com muita facilidade do lado do campo do São Paulo. Então tem que fazer alguns acertos táticos, sim. Tem que acertar, tem que dar uma melhorada, principalmente no ritmo do jogo. Até para o sistema do Jardine, você precisa ter mais intensidade contra Grandão, né? Não é contra a Jacaiada.
José Manuel, queremos ouvi-lo. Olha, chega a informação aqui que o Atlético do Paraná demitiu o Rui Costa após 6 meses como diretor de futebol. Ele me parecia um profissional.
Ótimo, trabalhou no Grêmio muito bem, trabalhou no Chapecoense muito bem. É um grande profissional. Vou até tentar saber o que aconteceu, porque realmente ele é muito bom.
Diga, José Manuel.
Então, Vanderlei, eu não conheço o Tagere. Não sei como é que joga. Não sei como é que é o time. Mas o São Paulo deve saber. A comissão técnica do São Paulo deve saber direitinho como é que joga, como é que não joga. Na minha visão, o São Paulo pode olhar só para ele mesmo. Precisamos arrumar o time para entrar nessa Libertadores. Ou então, preparar o time para jogar contra o Tagere. Olha, joga assim, 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 vamos armar o time e usar esses dois jogos.
Vem cá, não é São Paulo e Guarani?
É, mas essa é a introdução. Mas,
por que você está falando, tá, gente?
Porque é um jogo.
Mas vale. Assim não dá, velho.
Aí na próxima semana que vem nós vamos falar do quê?
Daniel, Lia, qual que é o jogo que vale pro São Paulo, Daniel?
É, sim, mas aí você nós tá vamos certo, falar do quê,
Daniel? Qual o jogo que vale pro São Paulo, Lia?
Isso aí.
Responda, Lia.
E a gente vai falar do quê?
Qual o jogo que vale?
Ah, vou falar do quê no dia do jogo?
Eu vou falar.
É a antivisão do fato.
Não, mas escuta, eu posso falar o que eu quero?
Pode, não.
Você
é
obrigado.
Foi
impertinente. Então,
tema livre.
O São Paulo deve saber como é que o Tadjeri joga.
Então, vou falar de música caipira.
Foca o jogo, então, vou falar de moda de viola. Os jogos que nós precisamos ganhar são os jogos contra o Tadjeri lá e cá. Então, esses dois jogos vamos usar para preparar o time. Né? Então, vamos preparar o time. Eles jogam assim, nós precisamos disso, precisamos de velocidade, precisamos de marcação aqui, não sei o que, não sei o que. Vamos montar o time e vamos usar esses jogos aí com preparação. E tem que ser assim mesmo. Ah, a torcida vai cornetar, não sei o que, se o time perder, se o resultado não for legal. Cara, eu acho que o foco do São Paulo tem que ser o Tadjeres. Que também não tá na grande coisa lá. O meu também. Eu acho que o foco é esse. Não, Guarani, pré-temporada agora. Estamos na pré-temporada.
Tem jogo hoje. São Paulo e Guarani. E podemos ter estreia, reestreia, né? Reestreia do Hernandes.
Do Profeta.
Não, mas ele quer falar do Tadjeres.
Terceira vez.
Eu só acho que
é
falar
do Tadjeres. Que é o jogo que interessa.
Esse jogo do Tadjeres é muito
importante. Não, de hoje interessa também.
É muito importante, sem dúvida. Mas a torcida do São Paulo ficou muito preocupada quando viu o time jogando nada e a Libertadores se aproximando. Perfeito? Porque se você chegar bem para um jogo tão importante, você pode perder o jogo. Mas a chance de você ir bem no jogo aumenta. Agora, se você chega baleado ou não jogando bem para um jogo importante, você pode até ganhar. Mas você fica sempre, a torcida fica com o pé atrás. O Daniel me falava.
O Caio falou que perguntou se eu bebi, Vanderlei. Vocês ficam me zoando.
Tá vendo?
Não, a culpa é de vocês.
Não, não é.
Eu tô fazendo uma análise pertinente.
Você fala, pergunta uma coisa, você fala outra.
O São Paulo tá preocupado com o quê? O Paulista com a Libertadores. Qual é o.
Tá preocupado.
O São Paulo tá preocupado com
conversa de louco.
Tá preocupado com o São Paulo, acho que o torcedor tá preocupado em ver o time afinado.
Pra quê?
Para o jogo lá da frente.
Então,
mas para ver o time afinado, vai ter que passar pelo jogo de hoje, por exemplo. E domingo contra o poderoso São Bento. Então, dependendo do que o São Paulo fizer.
O jogo do
hoje,
domingo à tarde de São Paulo.
São Paulo e São Bento.
Pode, uma coisa
não, é um jogo lá, santificado.
E ainda sobre isso daí que você está falando, sobre essa preparação, claro que são jogos preparatórios, esse daí do Paulistão.
É preparatório, mas perde para ver.
É, exato, exato. Aí a fumaça aumenta, aí como você diz, a fumaça aumenta.
Atenção, a gente sabe como são as reações.
Se empatar.
Empata hoje. E eu acho que o São Paulo vai passar.
Sim, porque tem
futebol para ganhar dos dois adversários futuros. Mas se empatar com o Guarani, que é comandado pelo professor Loss.
Osmar Loss. Então, os reis da base.
E se empatar, não, nem perder, empatar com São Bento, como chegará para enfrentar o Talheres? O mundo real é esse. Ah, não, é só laboratório, tá só testando o time, bacana para começar. Que é importante, o Zé falou, é verdade, é o jogo do São Paulo.
E você ainda
fala. Chega no domingo, o cara fala para o Léo assim: ó, eu vou ver o futebol, tá bom, que jogo é? São Paulo e São Bento, fala como é? Você vai largar sua família pra ver isso?
Claro!
Aí é mulher. Aí por isso que tem tanto divórcio.
Bom jogo.
Por isso que os advogados ganham tanto dinheiro.
O cara vai lá pra São Bento. O time vai, claro, se preparar. Pra isso, essas partidas são importantes pra esse confronto aí com o Tadjeres aí pela Libertadores. E é o seguinte, hein? O técnico André Jardine já vai ser testado aí nessa pré-Libertadores. Até o dia 13 de fevereiro, o André Jardine tem a sua cabeça a prêmio ou não. É, dependendo aí do resultado
da pré-Libertadores.
É, porque até o dia 13, que é a partida de volta no Morumbi, que decide a classificação para a próxima fase da Libertadores. Ainda pré-Libertadores. Enfim, o André Jardine terá muita pressão até o dia 13 de fevereiro.
Giovanni Chacon.
Pois é, Vanderlei, e falando ainda sobre Tadjeri, São Paulo, tem a pré-Libertadores e os confrontos já estão definidos da segunda e da terceira fase, né? Consequentemente, as tabelas já estão definidas. Temos dois brasileiros por aí, então os jogos são Danúbio e Atlético Mineiro. E esse, o vencedor, encara o vencedor de Defensor do Uruguai e Barcelona do Equador, Barcelona de Guayaquil. Aí na outra chave nós temos Melgar e Universidade de Chile, o vencedor enfrenta Delfim ou Caracas. Também temos The Strongest ou Libertar, né? Se enfrentam, o vencedor passa para enfrentar o vencedor de Atlético Nacional e La Guaira. E aí sim, o jogo do São Paulo, Tajeres ou São Paulo, o vencedor encara o vencedor de Palestino ou Independiente Medellín. Essa a pré-Libertadores, Vanderlei.
Então, o torcedor de São Paulo está preocupado com esse fato.
É Independente de Medellín e Palestino.
E Palestino, vencedor desse daí, encara o vencedor de São Paulo e Tajeres.
E aí, é complicado, Flávio?
Medellín não é perto e não é fácil jogar, né? Você sabe.
Aí o Independiente tem
uma certa... O Palestino é o de lá do deserto,
Chile,
né?
Do Chile. Não, esse é o Cobreloa.
É o Cobreloa, tem razão.
O Palestino é o que eliminou na Sul-Americana o Flamengo.
A colônia palestina no Chile é muito grande. É verdade, tem essa história da eliminação. É melhor... para, eventualmente, o São Paulo se passar, pegar um time de uma viagem mais curta, né? Medellín não é mole, e o time não é mole também, é o time do Rincón. O Rincón adora.
Exatamente. Gente, vamos falar do Santos, do professor Sampaoli?
O menos o Zero.
Eu já falei.
O Zero
já
não precisa falar. Imagina, Zé.
Eu posso falar do Bragantino.
Não.
Você pode falar do Bragantino.
Será importante ouvir você sobre o Santos.
Eu já falou.
O professor Marcelo Veiga, hein?
É isso. De um lado, Marcelo Veiga,
isso,
do outro,
o professor. Aliás, as pessoas estão querendo ouvir isso.
Nós vamos
falar. Eles querem saber do Bragantino e do Marcelo Veiga. Não é do Santos e do...
Vamos falar da linguiça de
Bragantino. Claro.
Você quer ouvir falar da linguiça de Bragantino Paulista.
Se o Santos conquistar a quarta vitória seguida, fez 3 jogos, está 100%.
Isso.
Tem o Bragantino hoje. Se passar pelo Bragantino, terá um início igual, vai se igualar ao início do Santos de Neymar há 12 anos passados. Então, tudo bem, a gente sabe que é início, bacaninha, nossa, tem uma larga caminhada, só vai acabar em dezembro essa história toda. Mas... o cara começou bem. O time tá agradando. Então, merece esse destaque. Porque não é a vitória, é o rendimento que nós estamos falando aqui. Então, eu queria ouvi-lo sobre o Santos. Que o pessoal de Bragança deve estar, o jogo é lá, né?
É.
Então, o pessoal deve estar entusiasmado. O torcedor do Bragantino vai torcer para o Bragantino?
Quase uns 300 pessoas.
Não importa, Flávio, vai ter gente lá que vai ver o Santos.
Eles não vão ver jogo nenhum.
Vai sim, vai. Aposto que vai ser um bom público lá. Porque é o professor Sampaoli e os seus meninos. Diga.
Então, eu estou torcendo demais para que esse futebol bonito prevaleça. Como o Fernando Diniz tem a melhor média de gols até agora em todo o futebol brasileiro. Como o São Paulo está fazendo isso, como o Alberto Valentim está fazendo isso. Acho que essa é a chance do futebol brasileiro voltar a ser protagonista. E outra coisa, você gera uma cobrança. Essa história do que foi cobrado aqui pelo ouvinte, quando ele fala que o Filipão mandou o Moisés fazer cedo, isso era uma cobrança que não existia. Isso aí já é um ponto o posto que mostra, olha, tá vendo?
Dá comparação.
Comparação que você não teria. Porque, óbvio, o Palmeiras, do Felipão, é um time extremamente competitivo, muito provavelmente chegará bem à frente do Santos, né, por todas as situações, mas ele era incontestável. Aí você já começa falando, dá para você jogar bonito, dá para você fazer um espetáculo melhor. E o São Paulo é esse show, esse momento. Não creio, pelo elenco que ele tem, que ele consiga, por exemplo, brigar no Campeonato Brasileiro de igual para igual, se é que ele vai ficar até o Campeonato Brasileiro. Mas dá para fazer nessa competição ser uma grande atração. Hoje, a grande atração do futebol paulista é o Santos. Por causa do Jorge Sampaoli. É uma atração. Você falou que tem gente que vai na praia pra ver ele.
Brincar na praia.
É uma atração. Por quê?
Ele tá fazendo aula. Aula pra aprender a fazer um.
Tênis beach.
É por causa do futebol bonito. As pessoas gostam de jogo bem jogado. E dá pra fazer o jogo bem jogado.
Vocês estão levantando a bola dele. Não é levantando a bola.
A estética do jogo. Só isso.
O cara tá agradando.
É só isso. A estética do jogo. Cada vez mais, se a gente não aprimorar a estética, e nós temos material humano para ter uma estética de jogo legal, nós não vamos em lugar nenhum.
E o Carlos Sadam, aqui pelas nossas. Participa conosco, assiste o programa pelo nosso canal no YouTube, diz assim: passou pela cabeça de vocês que o professor Marcelo Veiga pode dar um nó tático no professor Sampaoli? Claro que passou. Futebol permite isso. E amanhã nós vamos discutir isso.
Não, no tático eu não permito, mas ele pode ganhar o jogo.
Não,
a gente falei, Guardiola teve 90% de posse de bola contra 10%.
Mas você não sabe o que o professor Marcelo Veiga preparou para esse jogo. Pode se surpreender. Chega lá e fala: Nossa Senhora. Calma. Não queira morder a língua, Flávio. Aguarde até amanhã. Diga, Giovanni Chacon, se você puder, por gentileza.
O pessoal participando aqui com a hashtag Esporte em Discussão, o Adilson fala que o Santos agora pode bater de frente com todo o poderoso Palmeiras. Ele pergunta pro pessoal, fala que se o Santos já tem elenco para isso. O César São Paulino fala que pronto, foi só perder o clássico pro Santos que a diretoria já começou a adiantar o planejamento. Se o Hernanes iria ficar se preparando melhor, deixem assim. Torcida Tricolor, ajuda aí, vamos parar com a corneta que só atrapalha.
Santos embalado, chegando em Bragança. Diga, meu caro Daniel Lian.
Pois é, o Marcelo Veiga, que você falou aí que pode dar o nó tático no Sampaoli, já acho que é a décima vez que ele treina o Bragantino. O técnico para estar
lembra ali, quando, você lembra quando ele foi contratado, com o que o site, que o pessoal do Twitter do Bragantino fez, foi sensacional. Exato. O oficial, escreveram assim: pela milionésima segunda vez, Marcelo Veiga é o nosso treinador. Foi sensacional.
Esse daí já tem que ter uma estátua lá em Bragança Paulista, de tanto que já treinou o Bragantino. Olha, o Santos, eu acho que realmente é o time que hoje apresenta o melhor futebol aqui no Campeonato Paulista. O técnico Sampaoli realmente foi uma grande novidade aqui para o futebol de São Paulo, e não só para o futebol de São Paulo, para o futebol do Brasil, né? Ele joga realmente com uma filosofia moderna, não deu certo na seleção da Argentina, mas aqui está dando certo. Deu certo na seleção do Chile, enfim, é um técnico que tem uma filosofia de trabalho e filosofia de jogo moderna. Joga para frente, um futebol vistoso, realmente com as peças que ele tem na mão. Ele está fazendo um excelente trabalho e é o que todos esperavam. Aliás, foi uma bola dentro da diretoria do Santos apostar no Sampaoli, na chegada do Sampaoli. E olha que ele está enchendo a paciência da diretoria, hein? Porque ele enche a paciência da diretoria, ainda quer reforços. O elenco do Santos não é lá essas coisas. O time do Santos é bom, mas o elenco não é lá essas coisas. Ainda perdeu uma peça importantíssima, que é o Bruno Henrique. Enfim, e mesmo assim...
Fora
o Gabigol ainda, o Dodô. Enfim, fora isso. Estou falando que já estava aqui, que começou essa pré-temporada no Santos, o Bruno Henrique, mas acabou aí não seguindo na equipe. Ele perde uma peça importantíssima, fora essas aí, que nem chegaram a renovar o contrato com o Santos. Mas perde peças importantes, ainda enche a paciência da diretoria por reforços. Os reforços não chegam ali, aí é até um confronto ali com ele, entre ele e a diretoria, porque ele quer peças. Houve até aquela ameaça, né? Na imprensa argentina até falaram, quem sabe, se ele ficará ou não no Santos. O fato é que ele ficou, por enquanto vai fazendo um grande trabalho e mesmo sem reforços. Aí, como você diz, Vanderlei, é o dedo do técnico.
Ele tem sentido o dedo do São Paulo ali?
Claramente. Diga, meu caro. Zé Manuel vai falar um pouquinho mais do Santos. Diga, Zé Manuel.
Tem três times invictos no Campeonato Paulista: Santos, Palmeiras e Bragantino. Então o jogo não vai ser mole para o Santos,
não. É isso aí.
Mas uma pedreira para o professor Sampaoli, enfrentando o professor Marcelo Veiga e um Bragantino que é guerreiro. O Santos está chamando a atenção porque ele não dá espaço, ele chega junto. Ele morde o calcanhar do adversário ali, do inimigo. Mas o Bragantino também, especialmente jogando em Bragança Paulista.
Ele tá falando do Bragantino mesmo.
O Diego
Pituca. Inacreditável, não é possível.
Adversário do Santos.
O senhor poderia segurar a minha palavra? Indevidamente estou sendo interrompido.
Corta o microfone, por favor, então, do Flávio Prado.
Ele não vai ter o Diego Pituca. Já é uma daquelas histórias que ele vai ter que buscar a solução ali, por causa de um elenco. Então, deve ir, tô vendo aí, de três zagueiros. Eles chegaram a falar que ele poderia colocar o Felipe Cardoso e jogar com um homem de referência, por conta dessa ausência, mas o homem de referência se machucou, que é o Felipe Cardoso. Mas assim, eu espero que tenhamos um bom jogo, né, um jogo legal. Estaremos transmitindo aqui no nosso canal de esportes no YouTube com o Vampeta, com o Pedro,
a partir
com
das toda a galera, horas.
A partir das 19h15 começa.
Não, eu tô infernizado pra ver esse jogo.
Não.
Porque eu quero ver o jogo.
Eu também.
É uma coisa assim que eu ignoraria completamente. Campeonato Paulista, Santos e Bragantino, 7h. Não é como se ignorar. Pô, tô louco pra ver o jogo que aconteceu pra hoje.
Não, e a gente quer ver esse time sendo testado cada vez mais. Time do Santos enfrentando pedreira. E pra mim é uma pedreira em Bragança Paulista jogando com o Bragantino. O ano passado o Santos perdeu pro Bragantino. 1-0. E aquela pergunta do ouvinte aí falou o negócio de Palmeiras, se o Santos tá pronto. O ano passado ele perdeu uma e empatou a outra aqui, lembra? Foi pros pênaltis, nas fases ali do mata-mata do Paulista. Ou seja, a camisa do Santos enfrenta qualquer time em qualquer circunstância, né?
E tomara seja um jogo muito legal, a gente vai torcer para que atraia mesmo as pessoas. O Flávio falou que vai assistir o jogo, muita gente vai assistir e vai assistir também a narração do José Manuel de Barros ao lado do Vampeta, né?
Vampeta vai estar
conosco e vai ser muito legal porque o jogo promete. Com o professor Sampaoli, com o Marcelo Veiga. Já que a gente falou de técnicos, tem uma estátua lá do Renato, não tem?
Tem.
Bacana.
Estão fazendo, né?
Só que já fizeram a música. A música da estátua do Renato. É muito legal. Ouça.
Nós somos vi, nós somos tri, nós somos penta. O Renato não estuda, o Renato arrebenta. Nós somos vi, nós somos tri, nós somos penta. O Renato não estuda, o Renato arrebenta.
E vai embora.
Já fazia um bom tempo. E o Grêmio se atrapalhava, aí chamaram o Renato pra resolver a parada.
É o Pedro Denardini que tá cantando?
Parece, mas não é.
E ele não estudava, foi chegando de mansinho, comendo pelos cantinhos, quatro taças conquistadas. E ainda de lambuja, deixou triste e confusa a torcida contrariada.
O pessoal lá do sul
traz o churrasco.
É, o Renato é um ídolo lá do Grêmio em Porto Alegre. É
maravilhoso eles destacarem que não deve estudar.
É,
não
tem importância nenhuma. Entenda.
O bom é ser ignorante como o brasileiro é de um modo
mas
geral.
Entenda.
Não faz diferença nenhuma. Claro que não.
Entenda com bom humor. Entenda com bom humor.
É só rindo mesmo.
Você acha que vão pregar um povo, uma região tão importante, um povo estudado como o gaúcho?
É uma coisa bem específica.
Então, é isso.
Cascata do Renato. Esse negócio que não estuda, cascata.
Imagina. É só. Agora que ficou engraçadinha a música.
Só que
ficou,
as
tenha bom humor.
Seguem, né?
Mais ignorante que o Brasil. À tarde trocaremos. Vamos desenroscar um fígado e enroscar outro fígado no nosso Flávio Plata. Um abração, Flávio, pra você. Foi ótimo. Até amanhã.
Chateado, me esculembaram.
Imagina.
Não, o Zé Manuel troca o fígado que a orelha. O Zé Manuel
abração pra você.
O Zé é doido. Ele troca tudo.
Zé Manuel.
Você não fala nada.
Daniel Chacon.
Grande abraço.
Vem aí a Denise Campos de Toledo com todo o departamento de jornalismo na PAN. Tem muita informação pra você. Bacana. Informação atual com todos os companheiros do departamento de jornalismo na PAN. Boa tarde, São Paulo. Boa tarde, Brasil.
É um absurdo.
Deixou triste e confusa a torcida contrariada. Faz uma estátua pra ele. Esse homem.